Olá para você ligado aqui no Bike Hub, live tradicional das terças-feiras. Hoje, terça-feira, 12/12/2023, temporada do ciclismo acabou. Temporada do ciclocross está em alta. Tivemos aí Wout Van Aert no final de semana vencendo uma prova cheia de lama. Temos aí um encontro marcado nos próximos dias entre Wout Van Aert e Mathieu Van Der Poel, muito aguardado. Claro, eles não vão andar tanto aí no ciclocross nesse ano como em outros anos, até para se preservarem para a temporada de ciclismo, que, além de tudo, além da temporada, entre aspas, vamos dizer assim, normal, começa agora em janeiro, Tour Down Under, depois aqui na Argentina, também as duas voltas para início de temporada. Aí depois eles vão ali principalmente para... Aí tem Strada Bianchi de clássica, tem ali as voltas do Oriente Médio, aí as clássicas na Europa já começam a acelerar, tem algumas do sul da Espanha, voltas de uma semana. Aí depois você começa com as clássicas ali importantes, como Milan-San Remo, né? Ali em março, aí depois as clássicas da primavera, tão esperadas, Paris-Roubaix, Tour de Flandres, entre outras, principalmente aquelas no paralelepípedo, né, nos paralelos, Bélgica, França, entre outros países ali, mas basicamente Holanda também, Amstel, e aí a gente tem a primeira grande volta. Bom, aí tem Paris-Nice, que ainda é em março, final de março, depois outras voltas de uma semana, enfim, clássicas, Liège-Bastogne-Liège, e aí a gente vem ali com o Giro de Itália, começando a primeira das grandes, das 3 semanas, e aí vai que vai. Por enquanto, bom, Giro de Itália, aí a gente tem outras provas de uma semana bem importantes, preparatórias para o Tour de France, como volta da Suíça, critério do Dauphiné, Tour de France. E esse ano a gente tem ali as Olimpíadas. Então, além da temporada normal, vamos dizer assim, aí volta à Espanha e tal, Campeonato Mundial, né? Depois da volta à Espanha, normalmente, esse ano foi o contrário, porque foi aquela junção dos campeonatos mundiais, ali, vários campeonatos mundiais, inclusive por age group, que é uma coisa meio que inédita ser junto com um campeonato absoluto, o campeonato de elite, mas foi o que aconteceu, que é bem legal. E aí, o que acontece? Teremos a Olimpíada. Então, alguns atletas até do ciclismo tentam as vagas no mountain bike, outros atletas focam na prova de crono, outros ainda na prova de fundo de estrada, sem falar no Mundial, que é depois da volta à Espanha na sua normalidade. E aí segue a temporada até o final, com algumas provas importantes, aquelas clássicas famosas lá da Itália, terminando com a clássica das Folhas Mortas, que é o Giro de Lombardia. Enfim, a temporada bem vasta e com a adição das Olimpíadas, que serão em Paris, e por conta disso, e de maneira inédita, teremos a chegada do Tour de France em Nice, largada na Itália, e o final ali do Tour de France em Nice. Porém, para a gente falar das notícias que entraram, que sacudiram o mundo do ciclismo nessa semana, sem competições de ciclismo, mas com as de ciclocross, uma notícia que sacudiu, que foi a do De Broglie, né? Que o De Broglie disse, através da sua assessoria, que não é mais atleta da Bora e sim da Jumbo. A gente vai falar bastante sobre isso, a gente vai debater aqui sobre esse tema. Para muitos está certo, para outros estão completamente errados, tanto o De Broglie quanto a Jumbo Visma. A Bora diz que vai recorrer, não vai deixar barato, vai cobrar a multa, enfim, dizendo que ele é atleta da Bora Hansgrohe. E a gente vai falar sobre os desmembramentos dessa notícia. Eu acho que ninguém esperava. Hoje mesmo tive com o Renan do Couto lá na loja e a gente ia rir, né? Caramba, quem que esperava um negócio desse? Ninguém podia esperar, mas tinham indícios, mas ninguém podia dizer que iam quebrar o contrato. Tinha mais um ano de contrato do que o Udogbiloglu com a Bora. Então, a gente vai falar bastante. Ah, esse aí é o calendário. Vamos lá, vamos recapitular. Então, o Filipinho foi buscar. Vamos lá. Tour Down Under, de 16 a 21 de janeiro. Então, a gente começa o ano na segunda quinzena, 16 a 21. Já temos ali o Tour Down Under. Aí, os caras estão lá e já correm no dia 28 o Cadel Evans Ocean Road Race, que é uma prova ali em homenagem e organizada pelo Cadel Evans. Né? Quem não lembra do Cadel Evans aí, campeão do Tour de France, campeão da Copa do Mundo de Mountain Bike, campeão mundial de estrada, um monte de títulos. Olha lá, que eu falei, ó, Tour UAE, não teremos a da Argentina aqui? É engraçado, hein? Depois eu vou dar uma olhada. Tour UAE, que eu falei do Oriente Médio, aí vem as clássicas aqui entre Esterhato, né, que são as clássicas que passam por estradas de terra. A Estrada Bianca é a mais tradicional delas, mas o Alpe-Rhône-Newsblatt, que é em relação a um jornal da Bélgica, né, como a maioria das provas foi originária de um jornal, a Estrada Bianca, Paris-Nice de 3 a 10, é no comecinho de março, então, de 3 a 10 de março. Tirreno Adriático, eles sempre ocorrem na mesma data. Quem vai para o Tour normalmente corre Paris-Nice e, obrigatoriamente, quem vai para o Giro acaba correndo o Tirreno Adriático lá na Itália. Como eu falei, ó, 16 de março, Milan-San Remo, para mim, uma das minhas preferidas, a Milan-San Remo. Aí volta a Catalunha, como eu falei, ali no sul da Espanha, a Brugge de Pan. Que é em 20 de março, E3, Saxo Classic, agora é o nome, né? Antes era E3 Harald, agora, depois é Gent-Wevelgem, que todas ali na Bélgica. Aí a gente tem o Em Volta de Flandres, seria a tradução do Dors Duur Vlaanderen, e aí o Tour de Flandres, que é no dia 31 de março. Normalmente era disputada no primeiro domingo de abril. E.
Celso,
Oi?
desculpa te interromper, que eu estava aqui checando o Tour da Argentina. Vai acontecer de 11 de abril a 14, porém ele é classificado como um tour de nível continental, e aí está o calendário só das provas nível World
CI.
Tour.
O CI,
Isso.
né? Tá. Mas que data que vai ser, Felipinho?
Vai ser de 11 de abril a 14.
Qual que você está falando?
A Vuelta a Formosa
Ah,
Internacional, que é a da Argentina.
da Argentina? Não, mas não vai ter no começo do ano, em janeiro, de São Juan?
De São Juan eu encontrei. Vou dar uma olhada aqui de novo, já te falo.
Por de San Juan. Opa, ixi, errei tudo aqui. Espera aí, vamos ver. É engraçado, hein? Volta San Juan. Jogos Paris. Define 26 equipes. Não, mas tem que ser a 2000. Bom, o Felipinho vai dar uma olhada aí.
Então, pelo que eu encontrei aqui, Celso, eles estão falando que a Vuelta a San Juan de 2024, ela não está fazendo parte dos eventos da UCI.
Mas vai existir?
Vai existir e ela vai ser corrida como um evento local.
Continental.
Isso.
É mesmo? Tá bom. Vamos ver depois. Eu vou pegar mais informações. Bom, seguindo aqui as clássicas de paralelos, né? Que culminam ali Tour de Flandres e Paris-Roubaix, em 7 de abril. Volta do País Basco, que está no meio dessa salada toda aí. Aí a Mistel, que é a última prova ali nos paralelos, né? A Mistel Gold Race. Aí a Flèche Wallonne já é preparação para a Liège-Bastogne-Liège, que é na região já da Valônia, né? Lá, a região onde é mais montanhosa da Bélgica. E aí vai toda a temporada. Aqui eles não colocaram, né, as Olimpíadas, porque são as provas UCI, e essas aqui estão fora. Destaque aqui para a clássica de San Sebastián, que nós estaremos lá em San Sebastián, não nessa data, mas antes, agora em abril, de 25 de abril a 5 de maio, lá entre País Basco e também Cantábria e Astúrias. Bom, vimos aí que a temporada vai ser bem longa. Agora, volta a San Juan. Ah, tá, ok, não é mais um evento UCI. Interessante. Depois eu vou dar uma olhada com calma nisso aí. Muitas equipes normalmente vêm para cá. Isso tudo depende de dinheiro, né, na verdade. Dá crédito para a galera que entrou. O Marcelão Estrada está aqui sempre, o Gilberto Bessa, o Burgos. A Lúcia Silvestre, 1959, o Luciano Carnaúba sempre, o Danilão Leão aqui, diretamente de Osasco para o mundo, o Silnardo Novaes com a gente, o Tony 5.0 está aqui conosco também. Bom, vamos então pegar a listinha que a gente tem, já vai entrar aí um convidado surpresa de hoje. Hoje a gente já gravou um podcast com ele e ele vai fazer barba, bigode e cabelo aqui, vai entrar também na live já já para comentar com a gente. Um cara nota 10, nota 1000. Vamos pegar nossa listinha aí de notícias aí do ciclismo. Você está com Sura para entrar aí, ô Filipinho? Tá? Então põe a Sura e aí a gente já começa de pé embaixo, ou seja, de pedal embaixo, as nossas notícias aqui. É rapidinho, pai bola, a Sura entrando.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
É isso aí, estamos de volta, sempre com a Sura aqui, nossa parceira de sempre. Você quer fazer um seguro de qualidade com a sua bicicleta, indicar para o seu amigo, para sua amiga, ou seja, enfim, para todo mundo, Sura Seguros na cabeça. É só você entrar no QR Code que o Felipe coloca aí, tem um monte de vantagens, 10 vezes sem juros, você fazendo aqui com a gente, um monte de coberturas que só a Sura tem, e é fantástico o trabalho que a Sura faz em todo o Brasil e até no exterior. Você pode contratar vários pacotes diferenciados dos seguros aí da Sura Seguros. Então é só entrar nesse QR Code e mandar brasa aí, porque sempre é bom, é tão importante quanto ter. Isso já era de uma outra empresa que falava, mas eu concordo, tão importante quanto ter é manter. Então, vamos que vamos, acessem aí os seguros da Sura. Vamos em nossa listinha de notícias aqui, Felipinho. Vamos lá. A gente vai começar com o Van Giels, né? É isso? Maximilian Van Giels. O que aconteceu? Ele deu um tapa. Nós temos esse filme aí, ô Felipe? Tem? Vamos ver aí o que, que o Maxim Van Gils da Moto Destiny fez lá no Japão. Mas você tem a chegada. Ó, deu um peteleco, né? Mas no capacete do cara que atrapalhou ele na chegada. É, eu não sei se foi o Pedersen quem que ganhou essa chegada aí, mas ele foi lá e pimba. Deixa eu ver. Mas fez sim um suspension. Ah, então. Ele deu esse peteleco aí na cabeça e o que aconteceu? Ele pegou 25 dias de punição. Só que esses 25 dias são agora, no começo do ano. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai correr o Tour da Wander. De repente ele não ia, porque a Lotto ela é convidada automaticamente para todas as provas do CI, pela melhor equipe continental, pelos maiores pontos. Mas não necessariamente correria o Tour da Wander. Eu acho que nem tá lá classificada para correr o Tour da Wander. Enfim, não vai perder praticamente nada, porque foi uma punição para essa época agora. Olha lá. Foi o Matrix Power Tag. É isso? Georgios Bognas, né, no final do Japan Cup Critério. Tem alguma coisa errada nessa notícia. É o Georgios Bognas aí quem atacou. Ah, da equipe Matrix Power Tag. Ah, entendi agora. Tá. Então foi o Georgios Bognas aí. Bogra, né? Georgios Bogra. O Van Gils, de 24 anos, foi flagrado pelas câmeras de TV, foi bem, pegou bem na hora que ele estava aí, dando a pancadinha ali no Bogra e balançando o braço, aparentemente batendo na nuca do piloto grego, quando a dupla terminou em 10º e 8º lugar, respectivamente, na prova aí do GP Saitama lá do Japão. Se eu não me engano, foi nessa prova que ele teve essa punição e teve essa atitude aí. Enfim, não vai fazer muita diferença até pela época do ano. Ah, vai perder um Tour de France, vai perder um Giro d'Italia, vai perder uma clássica importante? Beleza. Mas não vai acontecer praticamente nada com o cara, porque a época não é de provas muito importantes. Vamos para a segunda aí, ô Filipinho, que é a do Paris-Nice. A gente vai. Nós. Desculpem. Nós transmitiremos aí o Paris-Nice nos canais de ESPN. E a Paris-Nice teve uma característica que foi justamente ter um crono por equipes. E vai repetir essa programação no meio aí da prova. Então, não é tão comum, mas como estão na Europa, né, fora da Europa, muitas vezes se faz um acordo para não ter uma prova de crono, nem individual, nem por equipes, para você não ter o custo de transportar essas bicicletas para usar apenas um dia por alguns minutos. Muitas provas duram muito pouco. Então, para não ter que transportar toda essa parafernália, né, rodas fechadas e tal, bicicleta, para outro continente. Tá aí, ó, o Paris-Nice, começa sempre ali perto de Paris, aí vai ser a cidade que teremos ali o início. Então, vem sempre do norte para o sul e as etapas, claro. Sempre terminando início, e a início também, né, teremos ali o circuito final do Tour de France nesse ano. Então, a inédita chegada fora de Paris, Parque dos Príncipes, a Champs-Élysées, enfim, os lugares ali onde o Tour já terminou, mas sempre terminando em Paris. E esse ano, de maneira inédita, não teremos ali a chegada, mas no Paris-Nice, que é a prova, uma das provas preparatórias para o Tour de France. Quem não lembra aí do Pogacar detonando o o Vingegaard. Mas isso não quis dizer que o Pogacar detonou o Vingegaard no Tour de France. Foi bem diferente disso. Você quer passar as etapas aí? Vamos lá. A edição 2024 parece que precisa ser decidida no final de semana difícil e montanhoso, que são as últimas etapas, mas a abertura difícil acidentada, o risco de ventos cruzados na segunda etapa. E um team time trial, o TTT, famoso, no meio da prova. O Pogacar que ganhou como vencedor da segunda maior corrida por etapas da França. É isso aí, o Paris-Nice. Bom, a gente tem o critério do Dauphiné. Não sei se eles esqueceram aqui do critério do Dauphiné, que é uma das últimas provas de preparação para o Tour de France. A 82ª edição do Paris-Nice. Está falando aqui da etapa 3, que vai ter o Team Time Trial. Dessa vez vai ser em Auxerre. Mas com o mesmo formato, incomum. De tempo definido pelo primeiro e outra cruzada. Então, o que aconteceu ano passado e nesse ano também vai ser igual, vai ser que o primeiro que cruzar tem o tempo ali. Os tempos são individualizados. Então, cruzou, vamos seguindo, segundo, terceiro, quarto, e assim vai. Tem uma chegada ao alto. E aí a prova deve ser definida ali nas montanhas, perto de Nice, e uma montanha que tem o cume a 9 quilômetros do final da prova, Col de Quatre Chemins, vai ser essa prova aí. Bom, tá pronto aí, Dibel? Tá pronto? Faz um ok para mim aí. Tá? Então, beleza. E vou trazer aqui o nosso convidado de hoje, que já gravou um podcast e vai entrar de novo, já chegou em casa, já está todo fresquinho lá e tal. E nada mais nada menos que o ganhador do rachão que tivemos aqui na Marginal, que foi intitulado pelo proprietário, mas o cara que organiza, né, esse racha, o Roberto Zanatta, e o Dibel foi lá e bateu o pelote, ele que foi com a gente para o Chile duas vezes esse ano, em março e agora em novembro, e um grande amigo, e cara, nota 10, super simples, super na dele, e está brilhantando aqui a nossa live de hoje. Foi Campeonato Mundial dos Rachadores dessa vez. Não foi rachão do Milão, foi nada. Esse o título aí que o Zanatta deu aqui para esse treino corrida-treino. Tudo bom com você, o Marcel Dibeu? Como é que você está?
Tudo bem, agora em casa já. E vamos aí, vamos falar do que rolou um pouco no fim de semana aí. Estou acompanhando um pouco das notícias que você estava lendo agora aí também. Não tive tempo de me atualizar ainda em tudo.
Não, fica tranquilo, a gente só quer a sua outra opinião. Primeiro, vamos dar parabéns para você da chegada. O Filipinho vai colocar aí a chegada. Está na mão aí as coisas dele, Filipinho? Se não tiver, eu dou um tempinho. A hora que você tiver, você já coloca aí a chegada do Dibel lá no Jockey, né? No retão, a gente conhece aqui como retão do Jockey, dos pelotões. Né? Para quem não sabe, esse pelotão que hoje tem aí o racha, pelotão do Jockey e tal, espera só um pouquinho. Ele se iniciou na USP, isso nos anos 80. E aí era um pelotão que os veteranos faziam, porque os veteranos não iam muito para a estrada, porque sobe e desce, eles queriam andar no plano. Eles já faziam esse pelotão indo para Cumbica, para o aeroporto. Então, eles iam e voltavam ali sempre pela Marginal. A Marginal era bem diferente do que é hoje. Se iniciou ali com esse movimento dos veteranos da USP para Cumbica e de volta. E aí se popularizou, aí os atletas de elite começaram a entrar para treinar no domingo, os veteranos ficaram meio de cara virada no começo, depois foi se incorporando, aí com o fechamento, com a impossibilidade dos ciclistas andarem dentro da USP, porque saía de dentro da USP esse pelotão, aos domingos, ele migrou ali, quem organizava esse pelotão acabou migrando ali para a Mineu de Paula Machado, que é a Avenida do Jockey Paranela Marginal, onde existiam lugares ali para estacionarem os carros. Seu Roberto Barbosa, infelizmente falecido, entre tantos outros atletas ali do ciclismo, iam muito lá, eu lembro que eu ia também, sempre foi um baita treino, e aí muitos atletas profissionais começaram a fazer uso. E aí virou o pelotão do Jockey, blá, 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 e aí o Zanata pegou essa... teve esse insight aí, que foi dar nomes e fazer uma promoção maior dentro dessa brincadeira que era um treino e acabou virando praticamente uma competição que 3-4 vezes no ano acabam organizando ali, é bem legal. Vamos botar a chegada do Dibeu aí? Manda ver aí, Felipinho.
É bom, não é ruim. Jogou Pedro muito cedo na frente. Só o argentino vem bem. O argentino vem na roda. O frenesi, o caos. Pelo flanco direito. Pelo flanco direito. Passa Alex Diniz. Impressionante o passo. É de quase 80 km por hora. Alex Diniz. Pedro Rabelo aqui. Rabelo vem ali. Bateu Pedro Rabelo. Vai Rabelo. Marcel de Belo logo atrás. Marcel de Belo vem na roda. Vem Marcel de Belo. Vem para passar a fatura. Marcel de Belo. Sensacional! Marcel de Belo, estrategista no meio de segundo. Estratégia incrível do Dibeu. Impressionante chegada. O trabalho dos homens. Impressionante. Meu Deus.
E aí, Dibeu? E aí, a emoção do Zanata aí na chegada, né?
É bem... Legal. Acho que essa parte do vídeo, acho que ele aumenta 50% o valor, né, de uma chegada com a narração dele, porque é a emoção que ele passa. É até engraçado quando ele, toda vez, né, quando ele termina de narrar, que ele para a moto ali na viradinha para o posto, ele tá, acho que ele tá tão cansado quanto a gente, né? Adrenalina, ele sempre fala, meu, eu preciso parar com isso que eu vou morrer, só tem um treco. E é muito legal a emoção. Com certeza valoriza bastante, né?
E muitos anos, né, Dibeu, que você frequenta ali ou a galera desse pelotão, quanto dos outros aí, principalmente da Zona Leste, de onde você mora, né?
Sim, os pelotões noturnos, né, começaram a tomar força mesmo, acho que depois de 2017, 18, aí 19, na época que pegou mesmo, aí teve a pandemia. 2020 ficou bem forte, porque não tinha corrida, então a nossa corrida era todo dia, a gente ia para lá à noite, era tipo uma volta, né, era segunda a quinta-feira, tinha pauleira todo dia à noite, era legal. E aí, nesses isso pelotões,
é,
né...
bastante o nível, né, da galera que vai, não é?
Eu não entendi só o começo. Que você...
Não, então, isso eleva também o nível da galera, porque o negócio, eles torcem o cabo, né?
Sim, com certeza. Tem um percurso que era o tradicional lá da Marginal, o noturno, era 45 quilômetros, nós fazíamos, tipo, a média sempre acima de 49, beirando 50, várias vezes teve média de 50 por hora. Então já saía, tipo, se o cara não tivesse aquecido, ele sobrava no primeiro quilômetro. E com certeza foi legal porque bastante gente que era iniciante, eu já tinha um pouquinho de experiência, ganhou muita experiência com isso, né, nesses pelotões. E aí nos domingos eram esses aí, né, esse pelotão do Jockey, vira e mexe fazia algum aqui da base aérea também, que sempre foi o lado forte aqui para essa região também, região de Guarulhos, toda a Zona Leste em geral, né. E aí às vezes juntavam, né, quando fazia essa bagunça do Zanata aí, todo ano já virou tradição, falei para ele, é tradicional, já. No país inteiro, né, famoso, ele conseguiu fazer com que o negócio ficasse expandiu de uma forma animal. E eu até estava mexendo no celular na hora que você estava falando da história, né, do jockey, porque tem um vídeo no YouTube, eu não achei. Você já deve ter visto um que é em preto e branco, todo mundo sem capacete, né, normal, na marginal, e era esse treino aqui, até com bica e voltava, né. Depois eu vou ver se eu acho até. Mas é, o pessoal acha que meio que surgiu agora, não, é que agora pegou, assim, né, recentemente teve...
Uma proteção maior, né?
Isso, é, exatamente. Até pelo fato das redes sociais, né? Tipo, hoje em dia todo mundo filma. Eu recebi não sei quantos mil vídeos aqui de um monte de gente diferente, assim. Várias filmagens, né? Um monte de gente que filmou em celulares diferentes. Então você vê que a proporção do negócio é... Hoje em dia é muito mais fácil de expandir. O ciclismo dos anos 90 e 2000 com certeza era maior do que hoje, só que não tinha essa divulgação que tem hoje em dia, né?
Exatamente, é, porque hoje todo mundo tem uma câmera, um celular, eles estão filmando e tal, então você pega lá o, como essa manifestação, que é o racha aí da marginal, quem está num grande centro, São Paulo, junta mais gente, sei lá, largaram 150 dessa vez, aquela outra vez que eu me lembro aí, um dos primeiros, ó, a gente fechou a pista.
A marginal.
Tinha.
Ali, eu arrisco dizer que tinha umas 300 pessoas, né?
Pô, foi um negócio... Eu fiquei... Eu tava lá no meio, fiquei impressionado.
É, eu também. Eu lembro que eu
fora... Fechar, os próprios ciclistas fechavam automaticamente.
Sim, é. Então, não tinha nem como passar. Eu lembro, eu até falei esses dias antes, né, desse de agora, de domingo, falaram, ah, será que vai ser igual aos outros? Aí eu falei, eu lembro de uma vez que era o rachão do Milão, mas que valia os R$1.000 lá pro primeiro. E eu fui para a ponta do pelotão, mas tipo, não dava para ficar. O pelotão ficava aquele negócio assim, era 60 por hora o tempo inteiro, e engolindo. E foi nessa vez, até que eu falei hoje à tarde, que deu mais, acho que deu 51 de média, os 100 quilômetros. Foi um negócio absurdo, assim. Só que era outro percurso, né? Era aquele para Cumbica. Mas, animal.
Depende do vento, né? Essa própria chegada aí tinha uma parte tática da chegada, bem complicada, que era o vento contra de cara ali, né? E tava bem de frente, e aí você até usou de uma maneira super inteligente, porque aí o sprint é aquele negócio, é força? É, óbvio, né? Se você não tiver força, arrancada, enfim, tiver potência, e não vai. Mas se você se afobar, arrancar antes, ou deixou para arrancar muito tarde, as duas coisas, você acaba não achando o tal do time da chegada.
É.
E ali até deu para ver, você arrancou, botou de lado, aí falou, vou voltar para a roda, porque está muito vento, e volta e acelera de novo. Então, usou muito bem a parte técnica. A gente costuma falar muito. Ah, muita gente está, eu tenho tantos watts por quilo, eu tantos watts, não sei o quê, watt. Pô, beleza. Perfeito. Só que entra num salseiro desse aí, não consegue se virar. Porque ou você está escolado ou escolada, tinha até as meninas lá com a gente também, numa situação dessa, ou por algum detalhe, você pode perder a prova, não é?
Ah, sim. É igual eu falei antes, alinha muito a técnica, um pouquinho de cada, né, que você faz a hora que encaixa tudo. Mas realmente eu acho que a técnica, a experiência de estar num pelotão desse, porque não é qualquer um ali que está também com a roda grudada no outro e fazendo assim, e tem a hora que na filmagem dá para ver o tanto que as rodas quase se encostam ali, mas todo mundo consegue ir para frente lá, não teve nenhum acidente. Então a frieza, né, de quem está lá na frente também, são vários fatores que resultam, né, numa boa chegada. E realmente o time certo, né? Um pouquinho que você, igual você falou, né? Um pouquinho que você deixar de partir na hora certa, pode ser ou antes ou depois, né? É o tempo certo, exato.
É bem difícil tomar a decisão, porque qualquer movimento errado, você perde o gás e aí já era, principalmente com um vento forte daquele. Né? Só para colocar o pessoal aqui no papo, né? O Marcelão Estrada falando, o Zanata merecia um apoio, sei lá, ele é um visionário, mas ele não tem talvez esse apoio. mas ele tem o respeito dos ciclistas, isso que importa, tá certo. O Rodrigo Barbera está aqui com a gente, o Silnaro já tinha falado, o Marcel está falando que você se parece com o Tuba, o Tubarão. Eles devem ser irmãos gêmeos aí, mas separados no parto.
E... é o nariz, né? O tamanho do nariz.
O Marcelo Estrada, de novo, dando parabéns aqui para o Dibel. Pergunta para ele como é a rotina dos treinos dele. Fala aí para a gente, Dibel.
Ah, ultimamente não tenho, já está meio na fase de só comemorar assim, né, o fim de ano, mas a gente trabalha, igual eu falei no, na outra, né, no podcast, estava comentando isso, na equipe, eu corro para a equipe de São Caetano, né, uma equipe que nós corremos na categoria Elite, e o principal lá que a gente foca são sempre os jogos regionais e jogos abertos, né, que são as provas que trazem resultado para a cidade, para os municípios, que são normalmente quem patrocina as equipes. Então, o nosso foco geralmente é esse, né? É sempre no meio do ano, e geralmente você se classificando no meio do ano, os jogos abertos são em outubro, novembro, comecinho de novembro, talvez. Então, a gente treina bastante com isso daí, com esse foco, porém, é sempre com base nas provas, né? Então, a gente tem algumas provas já do calendário que a gente costuma ter como ideia do que vai correr. Então, a prova que, como a gente já normalmente sabe como são as provas, a gente treina com base nisso. Eu treino bastante focado em horário, né? Assim, vou fazer tantas horas, tantos por cento de coração. Nunca faço nada específico com base em velocidade média, essas coisas, não é o tipo de treino que eu gosto. Então, o que eu costumo fazer é bastante estrada. Eu vou dando uma mediada, porque não é sempre que eu tenho tempo para treinar. Então, faço alguns treinos em circuito, geralmente à noite eu consigo treinar bem, né, em circuito. Um deles é o PCM, que eu citei mais cedo, que é um lugar que eu acho excelente para treinar, principalmente para o tipo de prova que a gente tem em São Paulo. Tem bastante retomada, né? E durante o dia eu vou para a estrada quando dá. E aí é onde eu faço os treinos mais longos, faço treino com serra, Pico do Jaraguá, às vezes vou lá, subo, desço, faço uns tiros. Então, ao longo do ano, eu vou mesclando bastante, né? De acordo com o que está no calendário de corridas que a gente tem.
Então, isso aí, ó. Os segredos do Marcel Dibel, hein, ó, Marcelão? Anota aí, ó. Para você poder bater guidão lá depois. Ó, o Wanderson Sipon está aqui, ele esteve com a gente já aqui na live. E ele foi com a gente para o Chile, falando: aí, ó, Dibel, dei sorte na visita na sexta. Na sexta eles se encontraram lá na loja. No Bike Hub aqui no Campo Belo. Então, mandando um parabéns aí para você, ó. O DB7 aqui com a gente, o Luiz Sérgio Lemos, o Danilão Leão falando que vai tomar um café com a gente dia 20 ou 21, vai passar lá na loja, a gente visita de vez em quando, a gente vem lá de Osasco, o Diego Zanotti com a gente, os outros aqui de cima, eu acho que eu já tinha falado. Tour de San Juan foi rebaixado de categoria pelo CI, vão distribuir menos pontos, ou seja, as grandes equipes não vêm, lamentável, mas realidade da gente aqui da América do Sul, né? Poucos investimentos, enfim, paciência, não tem jeito. Você tem outras imagens aí, ou a gente vai para alguma notícia para o Dibel ajudar a gente lá a desvendar algumas coisas aí do mundo do ciclismo, Felipe?
Você que manda. Se quiser pôr mais imagens do Rachão, eu tenho aqui.
Olha também. Aí, vai, vamos botar mais um pouquinho e a gente vai para as outras notícias lá. A notícia de fundo é do The Bronx, né? Keenan The Bronx lá, que ele, não sei se é papelão ou não, enfim, né? O Wout Van Aert já fez isso também com aquela equipe Bangoles lá, que ele competia, e aí ele rescindiu o contrato e foi para Jumbo Visma, para quem não lembra. Inclusive, acho que foi terceiro na Estrada Bianca aquele ano, correndo para essa equipe pequena da Bélgica, corria ciclocross e o ciclismo, e aí ele rescindiu o contrato para ir para Jumbo Visma num determinado ano, acho que foi antes da pandemia, se eu não me engano. Tá na mão aí, ô Felipe? Pera. Então, vamos ver aí outras imagens desse racha. E nesse fim de semana também, Nós tivemos um que parece que é bem tradicional, eu não conhecia, que é o da Barra, lá no Rio de Janeiro. Também teve a movimentação lá. Vamos ver aí. Aí a chegada de dentro do penhote, é isso? Não?
Isso aí foi antes do retorno da...
Ah, foi do antes do retorno do Jaguaré ali.
Do Jaguaré, é. Essa hora até o Zanata estava me zoando depois. Ele falou, opa, você estava lá no... Eu fui literalmente o último do pelotão aí. Essa hora eu estava apertando a sapatilha lá.
Põe aí. Com tanto brilho, você é incrível, garota.
Valeu.
É isso aí. Marcel de Bel é um outro também que vem aqui guardado. Tem chegada, vamos ficar de olho também. Cara, vem pra chegada cheio. De Bel tá aqui. De Bel, vem. De Bel guardado, é sujo, tem a tocada. O PM aí, tático, da tática. Marcel de Bel guardadinho aqui atrás. Ele inventou, mas quase deu ruim. Mas foi, passou.
Ele achou que eu dei uma caída ali, sei lá. Mas eu tava... É que eu joguei pra esquerda pra cortar o pelotão e ir lá pra ponta, porque essa hora aí, se não virar na ponta, não vai.
Esse era o da segunda ponta?
Não entendi.
Esse era o da segunda volta já, Marcel?
Isso, é. Esse aí foi o da chegada.
Ah, pô, você tava lá atrás, caraca.
Eu tava em último, até essa hora eu tava apertando a sapatilha, porque eu tô com a mão fora do guidão, eu tava tirando sangue do pé ali.
Tava tranquilo, tava super tranquilo, você tava com essa calma.
Tava de boa.
É?
Tava.
Ter a calma. Ó, o Felipe acho que tem a imagem da chegada de dentro do penhote aí, vamos ver.
Ah, isso aí ficou legal também. Eu não sei o nome da pessoa que fez isso daí.
Tava no gol. Todo mundo tentando se encaixar dentro da chegada.
O bom é que minha bike dá pra ver de longe, né?
É, exatamente. Ela é bem característica da ver de longe. Essa daí é a bike do Dibel, que é esse amarelão aí. Ó, todo mundo tentando se encaixar. E a chegada vindo, esse retão aí tem mais ou menos 1,5 km aproximadamente. E aí começam as embaladas, aí rende do lado direito, rende do lado esquerdo, e é difícil até entender por onde é que vão arrancar aí os atletas. E o Dibel foi indo lá para frente e pouco a pouco conseguiu um bom trem de embalada, apesar de não ser equipe, né, Dibel? E aí o arranque, ó, final, com a galera arrancando ali, passando a última placa, dessa última placa até o final, tem aproximadamente uns 250, olha o Samobon que está atrás, tem uns 250 metros aí até o final, e normalmente se arranca ali nessa parte. Ó, o Dibel já estava comemorando, não deu nem muito tempo de comemorar aí, né, Dibel?
Ah, não deu, né? É. Entre soltar a mão e sair bonito na foto, é mais fácil ganhar a corrida e garantir, né? Não sabia se estava muito perto ou não. No, eu vi que tinha dado uma folguinha, mas não quis arriscar, não. Nem deu tempo de soltar.
Só foi pro jump ali e acabou.
É, não consegui ver direito se tinha alguém vindo. Os dois eu vi que eu passei, né, na lateral. Só que eu não sabia se tinha mais alguém vindo, né? Aí eu olhei por baixo. É, não deu tempo de ver se tinha ou não. Consegui passar. Acho que deu uma roda, mais ou menos.
Show, né? Foi show. E ainda deu um jump ali. Foi bonita a chegada. É, vamos falar um pouco das notícias aqui que a gente tem, porque a gente acumulou algumas notícias. Deixa eu pegar a ordem do Filipinho aqui. Já falou do Van Gils, a gente já falou do Paris-Nice. E agora, as notícias aqui, que esse assunto, né, que foi muito polêmico durante essa semana, ontem, anteontem, hoje, falando do Kian Uddebrocks, que é considerado aí um dos atletas em ascendência novos de maior valor dentro do pelotão UCI. E ele compete pela Bora Hansgrohe, né, que ele se profissionalizou ali pela Bora, correu Volta à Espanha esse ano, enfim, é um cara que está em ascensão. E a Bora colocava, creio eu, muita fé nele para competir e gregariar ali o Roglic no Tour de France. Seria uma excelente Seria um excelente reforço para o Primoz Roglic, que se transferiu para Bora. E muitas notícias apareceram. Uma delas é essa, que ele acusava de bullying a sua equipe, a Bora. Ele deve ter em WhatsApp ou coisa parecida. Eu acho que é tão pequeno um negócio desse que muitas vezes você tem conversas informais no WhatsApp, brincando, um tirando o sarro do outro na brincadeira, e um cara levar um negócio desse para um tribunal ou coisa parecida, que ele deve ter guardado, na minha opinião, eu acho ridículo um troço desse. Se for esse o caso, Bora negou que Kian Underbrox tenha sido intimidado de alguma forma durante o tempo que ele competiu na equipe alemã. O diretor esportivo Bernd Eisel, que foi um ciclista também, não concorda com as alegações do ciclista belga de 20 anos. A tradução aqui está dizendo é muito fanático, não é bem esse o termo e tal, dizendo que ele poderia ter sido ridicularizado, né? O próprio Kian Underbrox e seu agente, advogado, enfim. Mas parece também que ele não era um cara que se dava muito bem no trato com as pessoas, né? A parte ali, pessoal sempre foi muito complicada dentro da Bora e com seus companheiros de equipe. Falaram que criaram um grupo anti o The Brooks, né? Existe brincadeira em tudo quanto é canto. Se o cara levar um negócio desse para um tribunal, eu acho um cabeça pequena para caramba, tirando conclusões, não é, Marcel?
É complicado, igual você falou, né? Acaba até tirando um pouco do glamour do cara, né? Porque se o cara se deixar se levar por isso, com certeza a chance de ele não ter um sucesso aí mais para frente com base nisso, né? Porque sempre vai haver coisas, gente de fora falando, principalmente se o cara, o potencial que ele tem, né? Se não me engano, ele foi oitavo, né? Na Vuelta, não foi?
Na classificação final. Ele tinha uma briga particular com o Vlasov, que é da equipe dele, né?
Então. Eu acho que é igual você falou, né? Tem tanta coisa pro cara se preocupar, né? Isso aí tem que ser uma relevância. O potencial que ele tem coisas que é só. Não acrescenta em nada ele perder tempo com isso, né?
E aí,
até pela carreira, né? Porque o cara vai querer brigar, né? Judicialmente com a equipe e tal.
E com os caras que foram companheiros de equipe dele e a equipe dele que sempre pagou o salário, né? E aí você vê, o cara criou problema numa equipe, a chance de ele criar problema numa outra equipe é grande.
Sim, né? Então, é nessa forma que eu tô falando, né? Porque o cara é novo, é uma pessoa que talvez, um atleta, né? Que talvez as equipes com certeza olham isso, né? A chance de haver uma desavença entre o grupo e desunir a equipe é grande.
Então, por exemplo, você tem aí um monte de gente que tem que se relacionar na tua vida corporativa, você na tua profissão, eu na minha. Você vai começar a criar confusão com seus próprios companheiros, e aí, como é que fica esse negócio?
Sim, por besteira, né, ainda, né? Assim, né, a gente não sabe ao fundo o que rolou, mas se fosse alguma coisa grave, com certeza teria saído na mídia.
Então, exatamente. Então, é bem complicado isso aí. Agora, eu acho que só o tempo vai dizer o que de tudo isso deve acontecer, porque que não é muito legal essa atitude, eu acho que é isso, né? É um negócio preocupante para o ciclismo aí e para o próprio Kian Underbrox. Não sei o que você pensa aí, Dibel.
Eu acredito que eu penso igual, a mesma coisa. Porque, principalmente para ele, né? Se você imagina ele estando, pega uma situação igual teve o ano passado de ter que saber quem, na, inclusive na, foi na Vuelta mesmo, né? Quem que ia ganhar entre os caras da equipe, um atrito desse, se o cara se abala numa situação dessa, você imagina numa situação maior, né? A chance de dar errado é muito grande.
Exatamente. Bom, vamos esperar aí o tempo é que vai dizer. Passando aqui ainda no assunto que é o De Brooks, apareceu primeiro, eu não sei se tem a do Froome ou Filipinho, que o Froome tirou uma foto treinando na Bélgica, Froome lá com Israel e tal, e o De Brooks lá atrás com uma camisa, eu vou botar aqui, ó, Froome, o De Brooks.
Da Jumbo, né?
Mas ele primeiro estava com a equipe do Froome, a maioria dos caras ali da equipe do Froome, e num primeiro dia, que foi, eu acho que anteontem, ou ontem ou hoje, aí ele já estava justamente com o pessoal da Bora, desculpa, da Jumbo, e aí ele estava com a camisa preta também, mas já treinando com seus futuros... Ah, tá aqui, ó, eu consegui a foto, não sei se você pegou aí, eu te mando. É que eu não estou olhando aqui, que eu estou mandando a foto para você. Eu não estou te vendo, mas se você já conseguiu, beleza, mas eu te mando.
Já consegui, está aqui no ar. Ele colocou na Israel.
Cadê? Essa foto aí do Froome com o pessoal da Israel, e o De Brooks está lá atrás, ó. Ele está até com o capacetinho da Bora, mas está de roupa preta. E foi o Froome que tirou essa foto. Se eu não me engano, eles estão treinando na Bélgica. O Froome está com cara de frio, né? Está com cara que está frio lá, tipo 4 graus, por aí, no máximo 5 graus, estourando aí num dia mais ou menos claro. E aí, esse foi o primeiro indício desse desquite do De Brooks com a Bora e indo aí para Jumbo Visma. E depois, você deve ter aí na mão já, né, Filipinho, o outro desfecho, que é ele treinando com a equipe Jumbo e também de camisa preta. Vai já treinando com os novos companheiros, né? Se é que... Bom, agora não tem muito como voltar para trás, né? Ele vai sair, saiu, agora é negócio de multa, de rescisão, e aí eles vão brigar no tribunal, é ou não é, Dibel?
Ah, já era, né? Agora, se tá nesse nível, né? Com certeza, se aqui nós estamos falando, você imagina na Europa, né? Os programas de fofoca lá, né? Entre aspas, as fofocas esportivas, com certeza já se encarregam de fazer com que o cara saia, não vai voltar, né?
De jeito nenhum. Tá aí, ó, de roupa preta e já com o pessoal da Jumbo Visma. Tá vendo?
Sim, só de ele estar vestido assim, só de estar vestido assim, você já vê que ele só não, realmente não colocou o uniforme, né? Mas já está até com bike. Eu não tinha visto essas imagens. Né?
Então, ó, tá vendo? Já está com a bicicleta, já fez lá todos os acertos posturais possíveis e imagináveis e sai com os caras ali no tipo training camp da Jumbo Visma.
Sim. Só não colocou a camisa, né? Porque com uma cena dessa não tem nem o que falar.
Já era, né?
Ah, já. Só esperar, né?
E aí, um desdobramento de uma notícia dessa, alguns desdobramentos. Aí a gente pega o Cédric Vasseur, que foi já ciclista e hoje é dirigente. É dirigente da Cofidis, não concordando com essa transferência, porque como ele tinha contrato com a Bora e vai rescindir para ir para uma outra equipe, ele até critica muito os caras da Jumbo Visma, né? Ele rescindiu o contrato com a Bora e vai para a Jumbo Visma, ele critica a ação dos caras da Jumbo-Visma que não é vista com bons olhos dentro do ciclismo, né? Porque se começar um negócio desse, tu não tem contrato. Vincente vai para outra equipe e acaba com tudo, né, Edbel?
Assim, tem que existir, né, essa época entre as equipes, a parte administrativa, né, porque é exatamente como você falou, né, senão não basta só ter o dinheiro, né, porque aí o cara realmente vai rescindir e imagina, coisa de um ano, quanto não vai mudar, né, as equipes, não, eu acho que tem que existir esse bom senso entre eles, né.
Então, e aí o que acontece? Justamente o Cedric Vasseur está falando aí, ó. Ele acusa, né, os caras da Jumbo-Visma, como o Richard Plugge, principalmente, né, que ele critica fortemente, para que ele saia do papel de chefe da associação aí. Que as equipes têm justamente para coordenar boas ações entre eles, para ter, por exemplo, quem já viu aquele documentário, como é o do Tour de France, lá do ciclismo, tem o da Fórmula 1. E o da Fórmula 1 é uma briga constante entre as equipes, os diretores das equipes. A gente vê lá o cara da McLaren brigando com o cara da Jaguar, sei lá, com outra equipe lá, que eles rivalizam bastante. E tem um lado ruim disso tudo, né? Que eles acabam ali o tempo todo se engalfinhando. Ó. O Cedric Vasseur fez um apelo forte ao diretor ali da Jumbo-Visma, o Richard Plugge, para que renunciara ao cargo de chefe da associação das equipes ali do World Tour, com as consequências possíveis da transferência do Kian Brooks para a Jumbo-Visma, apoiados, claro, e trazidos ali pela Jumbo-Visma. A Jumbo-Visma anunciou no final da tarde de sábado que o De Brooks, atualmente correndo pela Bora Hansgrohe, nesse ano, né, até esse ano, e com mais um ano de 2024, com o contrato lá, não iria mais para correr na equipe alemã, e sim na equipe holandesa Jumbo-Visma até agora, depois vai ser Visma Lisa Bike. No entanto, a notícia da sua contratação foi quase instantaneamente contestada por uma negação, né? Os caras da Bora negaram isso, que diziam que ele é atleta da Bora Hansgrohe até o final do ano de 2024. Ao mesmo tempo, os agentes de De Brooks afirmaram que o vencedor do Tour da Avenida encerrou seu contrato com a equipe belga no dia 1º de dezembro e entraria com uma ação judicial. Ou seja, essa briga ainda vai dar pano para manga. Para quem não lembra o que eu falei aqui, o Wout van Aert fez uma coisa bem parecida quando entrou na Jumbo, no Jumbo-Visma,
Na
saindo da...
Jumbo, né?
Ele foi desse jeito aí, está lá até hoje. Um outro desdobramento de Bell e galera aqui foi justamente o Lefebvre falando sobre esse tema, que é muito preocupante para o mundo do ciclismo, que o Lefebvre discute sobre os esquemas, né, de transferência com essas quebras de contrato, que vai acabar virando o que acontece no futebol. Se quebram os contratos, vem um time de futebol, no caso uma equipe de ciclismo, que tem muito dinheiro, e aí acaba quebrando o contrato, e aí bagunça toda a organização de uma equipe para o ano seguinte, né, Edbel?
Então, é igual eu tinha falado antes, né? Se for só a base do dinheiro, né? Porque aí depois disso aqui, qual que vai ser o passo? Ele vai pagar outra multa. Se ele fizer isso, ele paga outra multa. Esse cara, não adianta, né? Não adianta só colocar valores altos, multas, enquanto não tiver a conscientização deles, né? Na verdade, tem que se manter essa ética, né? De não fazer isso, né? Tanto da parte dos ciclistas, né? Os atletas, quanto das equipes. Porque senão fica fácil. Pega essas equipes que cada vez, né? Sempre aparece uma ou outra que tem muito mais grana que as outras. E para os caras fazerem isso é fácil.
É, então, tem aqui um monte de gente comentando. O Heitor Neto está falando, ó, o Roglic também tinha contrato com a Jumbo, não queria ficar, aí foi liberado. Mesma coisa com o Kim. É um pouco diferente, viu, Heitor? Porque é o seguinte: foi um comum acordo do Roglic querer sair e a equipe liberar. E aí ele acabou indo, tinha especulação de ir para uma equipe, para outra, para outra, para outra, ele acabou indo para Bora Hansgrohe. E aí, no caso, e outra, isso era até colocado na imprensa. Ah, para onde vai? Sabiam que ele ia sair, que ele já tinha ali pedido para a equipe para sair, para liberar ele do contrato. Nesse caso aqui, não, ninguém sabia de nada. Ah, claro que a Jumbo sabia, junto com o De Brock, que estavam feito lá, fazendo as negociações, mas a Bora não sabia de nada. Então, é por isso que pode gerar uma multa, já que ele tinha o contrato por mais um ano e não foi de comum acordo ele ter saído. Por isso, essa bagunça toda aqui. O Balada
Gerar uma
Ritmo.
multa, já que ele tinha um contrato por mais um ano.
Opa, está vendo um eco aí. O Balada Ritmo
Foi
puro
meu.
aqui, não, falando, ó, não tem jeito, já era, ele já está na outra equipe, eu concordo, mas agora tem que ver como é que vão. Vamos ver como é que se desdobram. Esses assuntos jurídicos aqui para frente. O Wanderson falando, isso é desculpa para sair da Jumbo, ele tinha tempo de contrato na Bora, então. E por aí vai. Então, o que que acontece? Eu acho meio complicado. Isso aqui é a do Lefebvre, o Felipe, que está no ar. Tá, deixa eu dar uma lida aqui. O Lefebvre está falando assim, que para você conseguir os patrocinadores é uma coisa complicada. Para você fazer um acordo longo, tipo de 5 anos, mais complicado ainda. Quem vai querer fazer um acordo longo se você tem um atleta lá e ele pode sair nessa situação de ter contrato, você apresenta para os patrocinadores, ó, eu tenho contrato com esse cara aqui por mais 5 anos. Ah, tá bom, então vai lá o patrocinador e assina por 5 anos. Pô, no ano seguinte o cara sai. Ó, olhando a longo prazo, esse sistema não é sustentável, disse o Lefebvre. Isso não pode se tornar um hábito, ou então teremos muitos problemas. Será impossível apresentar patrocinadores com um projeto de 5 anos, que é o que estava falando. Se os ciclistas, né, no caso, saírem mais cedo, você fica exposto. Um sistema de transferências, como o do futebol, nos daria a oportunidade de construir um baú de guerra. Todos são iguais perante a lei. Descobrimos jovens pilotos e não os deixamos enlouquecer. Então, acho que poderíamos ganhar algum dinheiro com isso, se outro time quiser contratá-los. Ah, ele está falando das multas rescisórias, que aí você tem que botar um dinheiro. Ah, tá bom, você quer contratar? Paga a multa para a equipe, né? Foi o que a Jumbo não teve, desculpa, o que a Bora não teve nesse caso aí, né, Dibel?
Da Jumbo, né? Mas mesmo assim, eu acho que eu acabo entrando naquilo que eu falei, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Porque senão fica fácil, aí vai acontecer o que exatamente ele está falando, de não vai ter uma. Não vai desenvolver, né? O ciclismo, por exemplo, que o cara conseguir fechar um contrato longo de 5 anos com base num time que ele está formando ao longo do tempo. E aí acho que vai ficar meio bagunçado. Realmente ele tem razão nessa parte de, mesmo pagando multa, acho que não deveria ser assim.
É bem complicado. Então, acende uma luz amarela e vamos ver os desdobramentos desse caso aí. O Nefever também falou disse que o sistema baseado em contrato usado no ciclismo, onde os ciclistas estão teoricamente vinculados às suas equipes, até o término dos acordos, não é mais sacrossanto em qualquer você, não, o que quiser com isso aí. Não preciso fazer um desenho para você. Muitas vezes são os chefes de equipe que tentam atrapalhar, que é o normal. Uma hora você é caça, outra hora você é caçador. Recomendando ciclistas para as outras equipes e depois convencendo-os até concordarem. Então, aí tem lá a pressão de agente, pressão de família, pressão de patrocinador, pressão de ganhar mais, pressão de estar numa equipe melhor que possa te dar a condição de ter um resultado melhor, que isso entrega uma longevidade, uma melhora de desempenho na carreira, tudo isso, né, Dibel?
Assim, é muita coisa que envolve, né? E acho que a parte financeira também sempre dá uma balançada, né? Por mais que o cara tá lá porque gosta, mas quando vem propostas desse tipo, geralmente são coisas bem acima do que o cara tá acostumado. E acaba também sendo por isso até que acho que eles balançam de aceitar ou não.
O que eu estava falando, vai mais um pouquinho aí, o Felipe, que é esse tema aqui, que eu estou falando que é bem diferente do que aconteceu com o Rognit. Apesar de envolver as duas mesmas equipes, o que me surpreende é que tudo com o Rognit foi tratado de forma organizada e agora com o De Brox não. Mas não conheço os detalhes, o Mefever está falando, então não farei nenhuma declaração sobre os motivos. Então, é a mesma opinião que eu tenho, porque entre as duas equipes, situações exatamente opostas. Uma foi tudo tratado às claras, né, com o Rocket. Outra, não, tudo embaixo dos panos aí com o De Brox. Isso que eu acho esquisito e não é, é contraproducente para mim. Ou seja, denigre, né, qualquer outra negociação e a imagem do ciclismo. Eu acho, na minha visão, não sei você, Dibel.
É, eu penso assim também. Eu acho que é uma coisa também que dificilmente que seja normal aí também futuramente. Eu acho que talvez pelo fato dele ter tido esse atrito lá interno, tenha sido desse jeito, né? Mas é que não seja comum.
Tem gente até dando o exemplo da música, a situação do Lefebvre, que explica, né? Igual o Denilson aí, o Denilson, que era do futebol, comprou um grupo, acho que é Pagode, né?
Ah,
Soul,
sim.
e saiu a
É.
principal estrela lá, que era o Belo. Exatamente, e parece que
Ah.
ele ganhou ação aí no último
Ganhou.
ano, e os caras, o tal do Belo aí, sei lá quem, vai ter que pagar uma baita grana aí pro tal do Denilson. É, não é?
É, então, para falar a verdade, eu nem sabia que era esse o motivo, né? Eu sei que o Denilson tinha ganho aí a grana do Belo, mas nem sabia que era por isso. O motivo exato, assim, eu sabia que era algum processo, mas então, é exatamente o que a gente falou e o que foi falado também aí, né? É, às vezes ele fecha um contrato com um patrocínio grande, que geralmente muitas vezes é o nome da equipe, né? Que até aquele negócio que você fala, né? Que o ciclismo proporciona isso, de poder pôr o nome da sua empresa na equipe, e aí o cara que é a estrela que vai levar a sua empresa sai e como é que fica a equipe? Não tem garantia nenhuma.
É, exatamente. O Danilão Leão, acho que está bem informado aí na questão dos pagodeiros aí, falando, ele ganhou ação, no caso do Denilson, há muito tempo, mas só recebeu agora. É isso aí, complicadíssimo, né? Bom, vamos ver o que rola aí para frente no, no, nas cenas dos próximos capítulos e paciência. Agora, um assunto final aqui é sobre os monitores de contínuos os medidores de lactato. Para quem não sabe, a medição do lactato já é usada na medicina esportiva há muito tempo. Pô, eu nos anos 80 já fazia a medição de lactato. A gente dava um tiro lá no velódromo e tinha lá uma equipe fazendo a medição. Geralmente você tira o sangue aqui da orelha, do lóbulo, né, para fazer a medição de lactato. E existem estudos para que se faça a medição instantânea do lactato. Não é permitido numa competição, como também não é permitida a leitura da glicose instantânea e de outros níveis do sangue, principalmente do ser humano, durante a prova. Mas empresas avançam fortemente para que essa medida do lactato seja contínua. Então, o que acontece? Dentro de um treinamento, um atleta vai saber, por exemplo, como o Dibel falou, que ele usa lá o batimento cardíaco, né, o monitoramento cardíaco, para entender ali os seus níveis. Você vai poder usar o nível de lactato, que é uma maneira muito mais precisa de você entender se entrou em acidose ali um atleta, e se ele entrou em acidose, ele está chegando perto do seu limite máximo. Então, com um medidor desse, a gente vai ter ali alguns acessos a informações que normalmente a gente não tem, que é uma medida muito precisa e instantânea do nível de lactato. E aí estão dizendo, né, que vão esquecer ali, medidor de potência, batimento cardíaco e vão trabalhar nesse segmento da medição de lactato. Olha para onde está indo aí de Bel o nível de preparação do ciclismo e também de verificação de um atleta, né?
Eu acho que a evolução é um negócio, é infinito, né? É um negócio que com certeza nunca vai parar, nunca vai estacionar só, né, no medidor de potência, até nessa nova fórmula. Mas é interessante, né? É um negócio que com certeza, se pegar mesmo, vai ser. É como você é um computador de bordo, né? Praticamente seu.
Exatamente, você vai ter todas as informações aí que você precisa, nível de hematócrito no sangue, né? Você tem lá o nível de hemoglobina, o lactato que você vai poder medir instantaneamente. Então, se você começou a produzir o ácido lático, você está entrando ali num ponto complicado, então você tem que segurar para não ir além daquele limite, para que você não, logo depois, você não tenha problema de não recuperação, enfim, tem um monte de coisas que vão ser estudadas. Bom, muitos assuntos aí. Tibel, a gente já está chegando aqui no final, já estouramos o tempo, o microfone é teu aí para falar sobre tudo e até sobre a sua conquista, até não, né, da sua conquista aí no final de semana, que foi bem legal.
Ah, só tenho a agradecer, igual já falei hoje à tarde, né, também por ter me chamado, também legal, é legal poder expor um pouco, né, do que a gente vive no dia a dia, de quem nós somos ciclistas, por hobby, mais por hobby, mas é um negócio que a gente vive, né, se eu pudesse viver disso a vida toda, eu tava até hoje. Mas é bem legal, agradecer a todos aí, torcer, né, para que sempre exista o progresso do ciclismo na forma competição, na forma de alto rendimento, porque tem bastante gente que pedala, mas as provas são poucas, né? Se for ver hoje em dia a capacidade que tem, de gente que tem, né? O tanto de gente que tem para fazer prova, poderia ter bem mais, principalmente na capital. E é isso aí, agradecer a todos aí, principalmente o pessoal que também filmou, o que rolou no domingo aí. E tamo aí para o próximo ano.
Bom, e aí tem lá, domingo, para quem quiser, tem aqui
PCM.
PCM, Pelotão Campo de Marte, que é mais Isso. ou menos 7 da manhã, aí a largada, né, aqui no Campo de Marte, aqui em São Paulo.
Em torno de 6h30 deve estar saindo, acho. Eu acredito que seja em torno de 6h30, 6h40 sai, e são, se eu não me engano, 2 ou 3 voltas tem, depois no Instagram deles, lá tem certinho, é Pelotão PCM, tá no Instagram. E lá tem as informações certinho com horário, quilometragem, mas é bem legal também, um baita treino aí que todo ano é bem forte, acho que agora sim é o último do ano, né, dia 17 de dezembro.
E tem também um aí perto de São José dos Campos, né?
Tem o Rachão do Varic, esse daí é a cidade que larga em Caçapava, né, o município ali, mas é na estrada, é um treino legal também, já fiz bastante lá, é um trecho de estrada, é diferente do que a gente está acostumado a rodar aqui, só não sei o horário agora, mas se colocar no Instagram lá deve aparecer, é Varic, treinão do Varic, deve aparecer lá, alguma coisa do tipo. É bem legal também, vai bastante gente, alto nível lá.
O PCM aqui está falando que é às 6 horas a concentração, mas não fala a hora da largada, deve ser tipo 6h30. E aí, quem quiser contribuir lá com R$30 para depois ali, porque eles fazem lá churrasco, Coca-Cola.
Legal, é isso aí. Né? Então, é bem legal.
Para quem é de São Paulo, aqui no Campo de Marte, mas aí essas manifestações estão espalhadas pelo Brasil inteiro, teve no Rio lá o Pelotão da Barra, foi legal também pelo que eu vi, e tudo mais, e aqui os rachões e tudo mais. Tibel, agradeço aí, obrigado duplamente, à tarde a gente gravou o podcast, já vai estará disponível aí nas plataformas do Bike Hub, e aqui também, alugamos você o dia inteiro, e novamente, parabéns, foi show de bola, nota 10, ver um cara como você lá, ganhando um treino, competição, sei lá, uma manifestação do ciclismo dessa. Parabéns.
É, eu sempre zoo o pessoal, né? O povo ganha o treino, né? Mas nossos treinos sempre, desde quando eu comecei a correr, né? Já existia as corridas treino, né? São praticamente os amistosos aí do futebol. São os nossos. A corrida treino é o rachão de hoje em dia. Então sempre teve, só mudou de nome. É uma corrida não oficial, mas muitas vezes é mais forte do que muita corrida oficial.
É, show de bola. Bom, galera, obrigado a todos que estiveram aqui. E terça-feira tem mais. E vamos acompanhar, né, esses desdobramentos do Deprox, etc. E o mundo do ciclismo. Obrigado, Dibel. Obrigado, Filipinho, a todos aqui. E para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Tchau, Dibel. Tchau, galera. Abraço.
Valeu, obrigado. Abraço. Tchau.